agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar na sexta-feira aqui com você na Rádio USP. Com muita alegria eu recebo essa moça que tem uma voz marcante, uma voz linda. E o que me deixa mais feliz é que é uma jovem cantora, também compositora, e nos dá a esperança de que a música brasileira está viva e ativa. E ela representa essa geração onde traz aí a MPB pulsante. Estou errado? Fernanda Ouro, que prazer falar com você, seja bem-vinda.
Oh, muito obrigada, prazer meu, muito bom estar aqui junto com você, aqui na Rádio USP.
E é isso, né? Você trazendo aí essa nova geração, mantendo viva a MPB. Você sempre gostou de música popular brasileira?
Sempre gostei. Desde pequenininha, a música me segue.
Bom, eu pergunto porque você é jovem, você tem 22 anos, você já tem presença marcante aí na música brasileira, no cenário nacional, você é muito conhecida, você participou aí de shows, projetos, festivais variados, né? Você esteve também na edição do ano de 2018, você foi uma das 12 finalistas do The Voice Kids, e aí o Brasil pôde conhecer um pouco do seu talento. O The Voice foi um marco importante na sua carreira?
Ah, com certeza, né? Foi um divisor de águas, né? Então eu tinha 15 anos, E lá que eu, foi a partir do The Voice que eu lancei o meu primeiro EP, porque daí, enfim, né, eu já tinha composições e né, eu já queria lançar algo, e daí foi a partir do The Voice que eu senti mais necessidade de fato, mostrar as minhas músicas para as pessoas e de ter, enfim, algum tipo de lançamento, enfim, foi muito, muito importante, né, na minha carreira, de conhecer também, né, novos artistas do Brasil todo. Então é uma super experiência muito legal de estar na estrutura da Globo e de poder ter contato com pessoas da minha idade, né? Eu antes tinha 15 anos, então eu faço música desde os 7 anos de idade, né? Mas com 15 eu estudava numa escola que a galera era toda mais velha, né? De 25 anos, 20 anos. Então, ter esse contato com a galera também da minha idade e de ter o mesmo sonho foi muito legal. Então, eu tenho amigos do The Voice até hoje, que a gente segue se falando, né? Não somos do mesmo estado, mas a gente vai se falando, enfim, é bem legal.
É bacana isso, né? Porque o The Voice, apesar de ter todo aquele compromisso, de ser algo novo para você, né? Do cenário, não somente cenário musical, mas também cenário televisivo, né? Não tem uma disputa, né? Parece que vocês torcem um pro outro, né?
Sim. Ah, e principalmente, eu não sei como é que é no adulto, né? E, enfim, em outras edições também, eu não sei como é que foi, mas pelo menos na minha, foi muito gostoso. A gente, de fato, criou uma grande amizade, assim, todo mundo. E é todo mundo realmente torcendo um pelo outro. É muito gostoso, até porque música não é competição, né? Por mais que o The Voice fosse um programa de competição e tenha um vencedor, a música não é, né? Então, todo mundo que chega ali, porque, se não me engano, são 77 pessoas que conseguem entrar no programa, né? E isso é o Brasil inteiro concorrendo, então tem muita gente que se inscreve. Então, só de você estar ali já é uma grande vitória, né?
Oh, Lord, once bought me in Mercedes-Benz. My friends all cry for shits. I must make him mince. Work out all my lifetime. No help from my friends. So words once found me in Mercedes Benz. Oh Lord, once found me.
Muito bacana isso, muito bacana. Bom, na época você já tinha 15 anos do The Voice, você começou na música aos 7 anos, ou seja, você já tinha praticamente 8 anos já de vivência com a música, né?
Sim, de estudo sim, pelo menos, né?
Que
foi meio que junto ali com The Voice, e na verdade com 14 anos que eu comecei de fato a cantar nos bares e enfim, de estar mais presente na cena musical. Enfim, foi quando também eu entrei na EMSP Tom Jobim, que foi uma escola super importante para mim, é uma escola muito importante, mas sim, já tinha bastante tempo já de estudo da música.
Conversei na semana passada com o Roberto Menescal, e o Menescal aqui no De Papo Pro Ar, ele falou da importância desse encontro de gerações, né? E me surpreendeu muito. O Menescal é um dos pais da Bossa Nova, está até hoje aí, fez inúmeras produções, até hoje ele trabalha com a nova geração, produzindo ótimos materiais e mantendo viva a música brasileira. E foi por isso que eu, na minha introdução, eu falei que eu fico feliz de saber que a música ainda está pulsante, porque você é uma jovem de talento, uma das lindas vozes que eu já ouvi. Parabéns pela sua voz, incrível a sua voz. Você tem somente 22 anos e já com uma experiência tamanha. Mas o que me chamou a atenção também é que você tem referências de cantores que não eram da sua época, por exemplo, Noel Rosa, Elis Sim. Regina, Vinícius de Moraes. Como você teve contato com esses artistas? Claro, na escola você conhece todos eles, você tem contato com a obra de cada um deles. Mas antes disso, como você teve contato? Foi através da sua família?
Sim, os meus pais, eles não são do meio musical, né? Eles são do meio do audiovisual. Mas eles sempre escutaram muita música e, então assim, eu sempre tive uma referência muito boa já pela minha família e também, enfim, né, todo o apoio. E como eu entrei na escola, né, de música bem pequena, então desde cedo eu já tive um contato, né, desses grandes nomes, e passei a ter esse tipo de referência já desde muito nova. Por conta dos meus pais, que também já tinham, né, eles têm um gosto musical bem legal, e a escola também me trouxe muito isso. E o mais legal é que eu comecei numa escola de bairro, né, depois fui pro Atelier de la Musique, que é uma escola que eu acabei pegando um pouquinho mais da referência de jazz e tals, e quando eu entrei na EMSP, principalmente lá, eu comecei a ter bastante contato com a música brasileira. Então, eu tive uma professora, que até hoje é minha professora de canto, assim, do coração, que é a Andrea dos Guimarães, uma grande cantora, que ela tem um modo de ensinar muito legal, que ela vai ensinando por décadas. Então, né, o Noel Rosa veio muito por conta disso, porque a gente pegou desde lá de trás, e daí ela vai lá de trás e vai trazendo para os tempos de agora, né? Então, é muito bacana, e daí ela ia me contando um pouquinho do cenário, do que estava acontecendo, enfim, né, no mundo, e qual era o cenário político de cada época, o porquê que o som, aquela música era daquele jeito, as letras, e então assim, foi um estudo muito, muito legal, e daí você vai criando cada vez mais repertório, né?
E desde aquela época é sempre O treinamento, né? Porque na época de Noel Rosa, ele que é um dos grandes compositores, poeta da vila, ele, até para sobreviver, ele trocava letras, né? Então eles escreviam assim, de uma maneira até prática e rápida, e
Sim.
vendiam a letra, era o ganha-pão deles, né?
Sim.
E mantendo aí a arte viva. Você também é compositora, como surgiu as suas composições? Foi a escola que te deu um empurrão, ou isso já nasceu com você?
É engraçado, né? Eu acho que essa parte já meio que veio comigo, assim.
Uhum.
Eu tenho rascunhos, eu muito pequena, coisas assim, até, claro, né, por ser muito nova, sei lá, com 10 anos, eu escrevendo alguma coisa, porque eu acho que sempre veio essa parte da composição, principalmente quando eu era mais nova, como uma brincadeira. Então, sempre foi uma brincadeira para mim, e daí tinha pessoa desde pequena, vivia na sofrência de sofrer por menininho e tal, e daí eu escrevia, nossa, porque ele não gosta de mim. Então, eu acho que eu sempre encontrei na composição uma forma de colocar para fora um sentimento, né? E daí, claro, eu fui aperfeiçoando e fui, enfim, mudando o jeito de compor e pegando referência e vendo, pô, gosto disso. Então, deixa eu pegar isso como... Deixa eu ter essa caixinha aqui de referência, ter isso daqui também. Mas acho que sempre foi uma coisa minha.
Que bacana, que bacana. Bom, em 2023 você lançou o projeto autoral Roda a Saia, e aí tem muito desses seus poemas, né? Dessas suas letras, né?
Sim.
Esse foi o seu cartão de visita? Você quis realmente apresentar para o seu público verdadeiramente a Fernanda Ouro?
Sim, e até uma coisa engraçada, né? Porque o Roda a Saia, como ele foi meu primeiro, eu já tinha, né, lançado um EP, mas são 4 músicas, e o Roda a Saia foi meu primeiro álbum, né? Então, são 10 músicas. E esse lance, né, das referências, da gente escutar muita coisa, eu também sempre compus de formas diferentes. Então, eu até brinco e falo bastante que o Roda Saia, ele é um grande cartão de visitas, porque ele é um álbum completamente camaleão.
Uhum.
Então, ele tem 3 vertentes, né? Tem uma que ela é groove, e daí vem um lado um pouquinho mais romântico, tanto para frente como para trás, né, de ser o andamento das músicas. Mas esse é o lado mais romântico do álbum. Aí tem um outro lado que ele é um pouco mais percussivo, que vem com o Ijexá, e que eu falo um pouquinho mais do lance da mulher, tanto da relação com a mãe, enfim, a mulher mesmo, né, em si. Tanto que tem uma faixa chamada Sou Mulher, que entra dentro dessa esfera. E o outro que é a parte intimista do álbum. Então, ele vem com cello, vem também violão de 7 cordas, as letras são... É tudo um pouco mais fluido, né? Então, enfim, isso é um pouco... É tudo eu, né? É um pouco de todas as minhas referências. Então, o álbum, ele brinca com isso.
Espero que você se volte e deixe a porta aberta, escancarada, pra quando eu chegar. Fico lembrando do teu beijo lento e do chamego que me faz.
Bom, e daqui a pouquinho, você vai se apresentar no Boca Cultural, justamente comemorando 1 ano desse lançamento aí, desse seu primeiro álbum, né?
Sim.
O Boca Cultural aqui na Rua Jesuíno Pascoal, número 77, na Consolação. Ainda dá tempo de você ir lá e prestigiar a Fernanda Ouro apresentando esse trabalho. E projetos para o futuro? Bom, o repertório para o show de hoje à noite é o disco completo, não é isso?
É o disco completo, tem uma outra nova que já foi lançada, que chama De Gota em Gota também.
Ah, você também vai dar essa palhinha, né?
Vou dar essa palhinha. E vão ter também algumas outras músicas que não são minhas, né?
Uhum.
Que são releituras, mas vai ser o álbum completo, é o show do álbum. Eu tô muito animada, hoje vai ser muito bonito. Então, quem estiver escutando a gente e puder vir para poder conhecer o trabalho de perto, tá muito legal. E esse trabalho que a gente vai tocar hoje, de comemoração de 1 ano do Roda Saia, ele tá muito interessante, porque, como eu disse, né, o álbum ele foi gravado com... teve cello, teve sax, teve flauta transversal, teve, enfim... a gente, no álbum, tiveram 12 músicos participando dessa gravação, e hoje a gente vai fazer numa versão um pouquinho menor, então vão ser 6 músicos no palco, contando comigo, e vai ser muito divertido, porque várias músicas estão diferentes de como a gente fez no álbum. Então, Fluxo do Mar, que é uma música super fluida, ela tá em forma de groove. Tem a Voa também, que entra nisso. Então, assim, a gente acabou fazendo outras versões da minha música, das minhas músicas, né? Então, e é isso, né? 1 ano desse trabalho, as músicas foram mudando, os arranjos também foram mudando, Acho que é muito divertido e muito legal esse lance dos processos, né, de cada música. Então é isso, quem puder vir ver, vai ser e está muito bonito.
Que bacana. Fernanda Ouro aqui com a gente. Bom, o Brasil é um país multicultural. Você já falou que esse seu trabalho, esse seu primeiro álbum, ele traz muitas vertentes e você vai apresentar no palco daqui a pouquinho todas essas vertentes e versões aí que realmente o público vai se surpreender com essas novas releituras, né? O seu
Sim.
primeiro EP foi em 2018, né? Logo depois que você saiu do
The
programa da
Voice.
Globo, do The Voice. Foi o Dar as Mãos?
Isso, foi o dar as mãos.
Deixa eu te perguntar, você que começou muito cedo na música, por vontade própria, porque você é a única artista da família, é isso?
Isso.
Você sempre estuda, né? E você está falando comigo, inclusive, da faculdade, que você acabou de ter uma
Exato.
aula, arrumou um tempinho aí para conversar com a gente. O estudo é primordial, né, Fernanda?
Ah, completamente. Assim, o estudo e o apoio, né? Então, por mais que eu seja a primeira da família, né? Tipo, a única pessoa da minha família a fazer música, o fato de ter o apoio dos meus pais, eles estão comigo, assim, em todos os shows, eles, assim, me ajudam 100%. E eles que me colocaram, né? Eu com 7 anos, foi eles viram a minha vontade de fazer e respeitaram essa vontade e apoiaram. Então isso também é muito importante. E o estudo é essencial, exatamente para a gente ter cada vez mais referências e, enfim, porque a gente precisa é um trabalho, né? É um trabalho. A gente precisa estudar e precisa se jogar dentro. E entrar muito para poder, enfim, né, fazer um trabalho de qualidade e cada vez mais e se superando também.
Bom, quando virou a ficha, você veio da música, você estudando desde sempre, desde sempre, desde os seus 7 anos. Mas quando virou a ficha que você falou, pera, eu sou uma cantora profissional?
Engraçado, né? Eu acho que assim, eu sempre tive muita certeza de que eu iria fazer música e que eu ia cantar. E acho que o fato de ter participado do The Voice, porque esse ano de 2018, na realidade, muitas coisas aconteceram. Foi assim, o ano de 2018 foi um grande marco, não somente pelo The Voice, mas pelo fato também de eu ter lançado nesse ano o Dar as Mãos, que foi o meu primeiro trabalho. Então, assim, eu tive contato com essa parte burocrática de o que é lançar uma música, como faz, qual é o procedimento, para que lado eu vou, sabe assim? Então, isso me deu muita maturidade e foi um começo, né? Foi um pontapé muito importante para mim também, esse lançamento do Dar as Mãos. E com isso eu também comecei a cada vez mais procurar espaços. Foi em 2018 que eu toquei em festivais, que eu toquei, assim, né, que comecei a tocar em vários lugares. Então, acho que foi muito tudo aí. Em 2018, eu vi, poxa, é isso que eu quero, eu tô caminhando para, de fato, algo profissional, né? E de eu ter o meu material bonitinho, de eu ter vídeos legais, de eu ter, enfim, todo um release montado, preparado. Se alguém vier falar comigo, né, de eu ter já um material pronto. Então, acho que foi tudo aí, com 15 anos.
Uau! E é muita burocracia, né?
E até você entender tudo, né? Assim, você fica meio perdido, enfim, mas deu tudo certo.
Vocês foram meio que sendo autodidatas, né? Até para percorrer e conhecer esse caminho, como lança um disco, como apresenta um
Ah,
trabalho, né?
Ah, sim, é, e até hoje aprendendo, até hoje, o Roda Saia também, nossa, aprendi demais, porque o Dar as Mãos, ele foi um disco que, um disco não, foi um EP que eu gravei pela Fábrica de Cultura da Brasilândia, então assim, todo o processo foi um pouco mais light, né, é, em relação a, enfim, a ver como é o horário de estúdio, como tudo, e todo mundo que estava comigo também, a banda que tocava comigo, todo mundo era muito novo, era igual eu, né? Tinha ali de 15 a 20 anos no máximo. Então todo mundo tinha muito mais tempo, todo mundo era muito divertido, e a gente ensaiava toda semana. Então, assim, era outra coisa. E já agora com Roda Saia, trabalhar muito desse pessoal que estava comigo gravou também no Roda Saia. Só que assim, todo mundo com um outro cenário de vida, né? Todos profissionais trabalhando, agenda para poder marcar todo mundo, para poder fazer ensaio. A gente fez 5 ensaios no total para poder entrar em estúdio, somente 5,
Uau.
né? E eles não conheciam as músicas antes. Então, enfim, foi um grande desafio. E então assim, eu foi outra coisa, né? Foi outro cenário.
E a pandemia? Porque o 2018 foi um ano muito intenso para você, e logo depois, em março de 2019, chegou a pandemia. Isso foi um divisor de águas também? Como foi? Poxa, você estava com um trem andando, daqui a pouquinho teve que parar na incerteza. Como foi essa experiência na pandemia? Você continuou, teve a experiência de gravar online? Como é que foi?
Ah, foi muito, enfim, né? Acho que para todo mundo foi, nossa, muito doido. É, mudou completamente. É, o antes e o depois da pandemia mudou muito, né? É, mas sim, gravei online, então gravava eu sozinha, e eu também tive a oportunidade de gravar com o Renato Piau, que é violonista, foi violonista, do Jesus, Luiz Melodia. Do Luiz Melodia, com o Miltinho do MPB4 também, enfim, fui fazendo essas parcerias online, com Rafael Cortez. Então eu fui meio que seguindo, acho que como todo músico, né, como todo mundo, nesses formatos online, de fazer as parcerias, de fazer vídeo junto, de fazer vídeo sozinha. Mas eu também, na pandemia, eu consegui lançar alguns singles.
Bacana.
Então, eu fui fazendo esses trabalhos, só que daí eram coisas mais de casa, né? Então, eu fui na casa de. Eu junto com o Pirone, que é também um músico, sensacional. Ele me convidou para poder gravar uma música dele com ele. No final, virou uma música nossa, que daí eu coloquei uma parte minha também na letra, que é a parte que eu canto, e ele super curtiu. E daí a gente foi nesse lance meio home office, fazendo. Enfim, e daí eu fui lançando essa e uma outra música minha, que é a Menção, também, mas tudo home office, tudo gravação de casa mesmo, né? Mas foi assim que foi funcionando. E hoje eu, assim, depois que teve a pandemia, antes estava tendo bastante coisa com banda, né? Eu tocava muito com banda nos lugares, até em bar, assim. E hoje eu faço o meu trabalho mais de duo, porque é o que mais aparece, né? Duo, trio no máximo. Então, assim, a gente sente essa diferença. E daí eu vou tocando percussão, né? Além de cantar, eu toco percussão, pandeiro, enfim, tamborim, caxixi. Daí eu vou fazendo esse trabalho de brasilidades, que é um outro projeto que eu tenho, nesse formato de duo ou trio. Mas teve bastante mudança de lá para cá.
Uau, que maravilha. Portanto, daqui a pouquinho, o show que completa um ano do lançamento do Roda a Saia. A Fernanda Ouro estará aí na Boca Cultural, aí na Consolação, na Rua Jesuíno Pascoal, número 77, comemorando aí o sucesso desse primeiro álbum. Projetos para o futuro, Fê. Já já, um novo álbum?
Então, ainda, eu já estou pensando, sim, num novo projeto. Não sei se vai ser um álbum, se vai ser um EP. Tá tudo, por enquanto, nesse mundo das ideias, mas com certeza. Lancei agora, né, o De Gota em Gota, que foi um single, foi o último lançamento depois do álbum. E, na verdade, como fez, né, um ano do Roda Saia, eu preparei aí uma surpresa, que já já eu vou lançar a versão ao vivo de todas essas músicas, né? Como eu falei, que cada música foi mudando e foi tomando outros rumos. Então, daqui a pouco vai estar em todas as plataformas o Roda Saia ao vivo, que também está muito bonito. Enfim, já estou compondo mais, já penso assim, né, já estou pensando em qual vai ser a cara do próximo EP, do próximo disco, e já animada com enfim, os próximos lançamentos que estão por vir.
Que legal. Fernanda Ouro com a gente, muito obrigado por você dividir o seu tempo um pouco aqui conosco. Boa sorte, parabéns por esse seu trabalho, parabéns por esse show, boa sorte aí na sua apresentação de logo mais. E muito obrigado por você manter viva não somente a esperança, mas toda a cultura da música brasileira, mostrando para essa nova geração, para a sua geração, que a arte vale a pena, e você mostra através do seu talento, da sua bela voz, de toda a sua dedicação, a riqueza da nossa cultura da música brasileira. Muito obrigado por isso, viu, Fernando? Uma honra falar com você.
Obrigada, Cido, por ter me recebido. Um prazerzão para mim estar aqui. E obrigada, obrigada mesmo.
Agora você me deixou com vontade de ouvir o De Gota em Gota. Como surgiu o De Gota em Gota?
Meu, De Gota em Gota foi uma letra que... Essa história até é engraçada, né? Que eu, no começo desse ano, eu fiz um show lá no Blue Note. E daí a primeira vez, né, tá no palco do Blue Note, eu tava super animada, e eu falei, bom, pra esse show tem que ter uma música nova, eu tenho que entregar algo novo, né, enfim. E daí surgiu que eu já tinha um esboço dessa letra, já tinha a parte A, já tinha a B, mas ainda tava faltando alguma coisa, assim, ela não tava concluída, e daí eu virei e falei, meu, vou terminar isso aqui pra esse show. E foi o que aconteceu, eu terminei toda a ideia da música, a letra, coloquei, né, a harmonia para a gente poder fazer no show do Blue Note, e ficou muito lindo.
É a famosa liberdade da pressão, é isso?
Exatamente, essa daí foi completamente na pressão, ou você faz ou faz. Mas é engraçado, né, que é uma pressão que você mesmo coloca em cima de você, né? Mas que bom que eu coloquei, porque senão ela não estaria finalizada até agora.
Incrível. Vamos ouvir então De Gota em Gota. Fernanda Ouro, que honra falar com você.
É uma honra minha, obrigada.
corpo te chamou. Estou arrasada, não sei sequer o que restou dessa ideia, dessa ideia de te ter de novo. De gota em gota, tira minha água, beija minha boca, me faz servir a virar, me retiro dessa tua teia. Não sei se quero mais estar. De gota em gota, tira minha água, beija minha boca, me faz servir a virar, me retiro dessa tua teia. Não sei se quero.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.